You're with SBS Radio.
Olá, viva Luciana. Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. E a seleção portuguesa está à beira, à beirinha do Campeonato do Mundo de Futebol no final do ano no Qatar, depois de vencer a Turquia na última semana por 3-1 nas meias finais do play-off de acesso. A equipa das Quinas, que foi campeã da Europa em 2016, deixou recorde-se para a última etapa de apuramento, a sua ida ao Qatar 2022. Portugal venceu a Turquia e vai jogar diante da Macedónia do Norte, que protagonizou uma enorme surpresa ao vencer em Itália por 1-0 na outra partida das meias-finais deste caminho de acesso ao Campeonato do Mundo. E a Macedónia do Norte quer ter a oportunidade de uma vida. O aviso é feito por Tomás Bozinovski, guarda-redes luso-macedónio, que joga em Portugal na União Desportiva de Leiria. O jogador de 22 anos nasceu em Aveiro, em Portugal, tem feito carreira no nosso país, mas já é internacional sub-21 pela Macedónia do Norte. Bozinovski admite que tem o coração dividido, mas aproveita para deixar alguns avisos à seleção portuguesa.
Acho que vai ser um jogo muito intenso. É óbvio que Portugal tem jogadores incríveis, principalmente naquela frente de ataque, mas não vai ser fácil. Acho que a Macedónia é uma seleção muito aguerrida e vão dar tudo, certamente. É uma oportunidade de uma vida para eles.
Tomás Bozinovski, que é filho de Vlado Bozinovski, antigo jogador que em Portugal passou por Sporting, Beira-Mar, Passos e Felgueiras e que é também atual empresário de futebol. Tomás Bozinovski, que entretanto já está a ser alvo de brincadeiras por estar ligado ao inimigo, mas reage com boa disposição.
Já tive colegas já a mandarem mensagem e se a comentarem. E eu também gosto de brincar com eles. Qualquer das maneiras vou ficar a ganhar com quem passar, portanto eu não tenho problemas. Mas vai ser um jogo interessante.
Portugal-Macedónia do Norte, esta terça-feira no Estádio do Dragão, que vai voltar a registar casa cheia, cerca de 50 mil adeptos nas bancadas. Em relação à seleção portuguesa ainda, Diogo Costa roubou, e este roubou, entre aspas, a titularidade ao guarda-redes habitualmente número 1 da baliza portuguesa, Rui Patrício, porque joga melhor com os pés. Esta é a explicação para a mudança de guarda-redes na seleção lusa, frente à Turquia. Explicação dada por António Fidalgo, ex-jogador, ex-treinador e amigo próximo do selecionador de Portugal, Fernando Santos.
Compreendi perfeitamente a entrada do Diogo Costa, tendo em conta não só o momento que vive, e também o momento que vive Rui Patrício, o habitual titular. Penso que neste momento Diogo Costa está melhor que, assim, numa abordagem geral, está melhor que Rui Patrício. E depois, Diogo Costa tem uma capacidade que não vejo em Rui Patrício. Diogo Costa joga muito bem com os pés.
Outra das surpresas do selecionador Fernando Santos, frente à Turquia, passou pela titularidade de Otávio, o médio do Futebol Clube do Porto, também jogador dos Dragões, então, tal como o Diogo Costa, correspondeu da melhor forma ao marcar um golo e ao fazer uma assistência. Otávio chegou ao futebol sénior no Internacional de Porto Alegre, numa altura em que o atual avançado do Vizela, Cassiano, era peça importante no clube.
E sempre foi uma joia do Inter, né? Eles falavam lá. Só que no ano que eu joguei, ele não estava jogando muito, era muito novo. E é incrível que em um ano, no ano seguinte, ele já explodiu.
Cassiano, ex-companheiro de equipa de Otávio, o luso-brasileiro, que agora também atua pela seleção das Quinas. Então, esta terça-feira, Portugal-Macedónia, última etapa de acesso ao Campeonato do Mundo. No futebol doméstico, já há data e hora para os dois próximos clássicos do futebol português. O Sporting Benfica da jornada 30 do campeonato é a 17 de abril, às 8:30 da noite, no domingo de Páscoa, e o Porto Sporting da segunda mão da Taça de Portugal está marcado para dia 21, uma quinta-feira, às 20:15, horários de Lisboa. No mercado, na atualidade dos clubes, Francisco Trincão será alvo de Benfica e Sporting. O avançado de 22 anos, dos quadros do Barcelona, emprestado ao Wolverhampton, pode voltar a ser cedido e jogar outra vez em Portugal. Ainda no mercado, mas lá fora, Tiago Pinto, diretor-geral da Roma, ter-se-á deslocado a França para falar com o Lille sobre a possibilidade de os romanos avançarem para a contratação de Renato Sanches por um valor na ordem dos 15 milhões de euros. Passaram, nesta última semana, 40 anos sobre a vinda de Björn Borg a Portugal, no auge de uma carreira que o consagrou como um dos mais lendários tenistas de sempre. O sueco esteve no nosso país pela primeira vez em 1982. Foi pela mão do empresário João Lagos que recordou um momento que transformou o ténis no nosso país.
O ténis vivia, um tanto injustamente já nessa altura, mas vivia um bocado a imagem de um desporto elitista e de praticado só por uma elite e tudo isso. Ter a oportunidade de o trazer em Portugal, de o fazer atuar em Portugal, fez com que o facto da televisão, a RTP, o único canal de televisão que havia na altura, dedicar umas larguíssimas horas às exibições e ao espetáculo que o Borg deu, provocou uma simpatia pelo ténis e uma notoriedade de tal ordem que o tornou, digamos, imparável. A procura cresceu.
O empresário João Lagos, responsável pela vinda de Björn Borg a Portugal, foi há 40 anos. 40 anos depois deste momento, prepara-se a edição de 2022 do Estoril Open em ténis, o principal torneio luso. Foi, entretanto, anunciado mais um cabeça de cartaz. Trata-se do argentino Diego Schwartzman, El Peque, aqui destacado por Miguel Seabra, da organização do Estoril Open.
É atualmente número 15 mundial. É um jogador que já passou pelo top 10 do mundo, é sobretudo um dos melhores jogadores do mundo em terra batida, um jogador que já ganhou o Rafael Nadal. É um David em terra de Golias, porque hoje em dia a média de estaturas do circuito profissional masculino é tão elevada, sobretudo no top 10 mundial, que é raro surgir um jogador que oficialmente tem 1,70m, mas ele próprio diz que tem 1,68m. E é um jogador, de facto, muito bom, muito popular, um exemplo de fair play.
E esta semana que aí vem podem surgir mais nomes da eleição para a edição deste ano do Estoril Open em ténis, que decorre entre 23 de abril e 1 de maio no Clube de Ténis do Estoril, nos arredores de Lisboa. E assim saímos do corte por hoje. Não sei antes deixar um forte abraço para todos. De Lisboa, Rui Viegas para a Rádio SBS da Austrália.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.